A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, muito obrigado pela sua audiência. Hoje, o Escala Brasileira recebe Sérgio Saraceni, músico, compositor, arranjador e produtor carioca, com carreira marcante na música para cinema e televisão no Brasil. Com formação no Brasil e passagem pela Berklee College of Music, lá em, né, nos Estados Unidos, ele construiu uma trajetória pioneira na criação de trilhas sonoras originais para a teledramaturgia brasileira. Assinou a música de obras icônicas como Anos Dourados, O Tempo e o Vento, Rock Santeiro e Vale Tudo, além de mais de 40 longas metragens. Em 2021, recebeu uma premiação importante pelo conjunto de sua obra. Sérgio Saraceni, seja bem-vindo ao Escala Brasileira. Saudações, meu querido.
Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou aqui para atender você no que eu puder. Muito prazer.
Bacana, Sérgio. A Rádio Senado, ela está transmitindo, né? Quero já agradecer a audiência para o pessoal que está lá em João Pessoa nos ouvindo em 106,5. Pessoal que está em Manaus nos acompanhando em 106,9 e a turma de Rio Branco nos ouve em 100,9. Agora, Sérgio, a sua história com a música, ela começa muito cedo, né? Passa por um encontro marcante. A gente sabe que esse encontro marcante com Tom Jobim foi algo que mudou a tua história, que definiu a sua trajetória. Conta pra gente como essa convivência com Tom Jobim influenciou sua forma de compor e de ver a música, Sérgio.
Olha, Renato, eu conheci o Jobim e fui apresentado, não só a ele, mas a música dele, muito criança ainda. Eu tive um tio meu, irmão do meu pai, Paulo César Saraceni, que foi um diretor de cinema do movimento Cinema Novo, muito atuante, muito prestigioso. E desde muito criança, meu pai também como produtor dos filmes dele, eles me levavam para os sets de filmagem, ainda com muito criança, 4, 5, 6 anos, para assistir filmagens. E muito cedo eu já frequentava salas de montagem, né? Porque aquela época se chamava de montagem, hoje se chama de edição, de laboratórios de filme. E eu estive nas gravações do Jobim para o filme do meu tio Porto das Caixas, um longa-metragem que o Tom musicou. Aliás, foi o primeiro trabalho dele em cinema. Isso foi em 61, eu tinha 8, 9 anos completo, e assisti a gravação dessa trilha com o Jobim ao piano, Bebeto na flauta, que foi músico do Tambarrio, né? Tinha um Neto contrabaixo e a senhora. Uma senhora violoncelista, que eu não vou me recordar agora o nome, começava com letra M, não pronunciava, era um quarteto. Piano, violoncelo, flauta, contrabaixo. Eles gravaram a trilha e eu tive a oportunidade, muito cedo ainda, estar presente no estúdio de gravação, o que viria a se repetir 10 anos depois, na segunda trilha do Tom Jobim para filmes, também para o meu tio, com produção do meu pai. Foi A Casa Assassinada. Essas duas trilhas o Tom viria a gravar depois lá nos Estados Unidos, com um arranjo do Klaus Ogerman e músicos americanos. Portanto, eu, muito jovem, tive essa aproximação com a música de cinema, muito com o cinema. E entre esse primeiro filme do Jobim, Pôr das Casas, e o segundo, A Casa Assassinada, eu já na pré-adolescência, comecei a a estudar violão e piano, seriamente. Seriamente, eu digo com a disciplina que se, não é? Que impõe para você vir a tocar esses dois instrumentos, né? Enfim, estudei com muita gente. Ontem mesmo eu estive no Soberano, essa casa de música que a gente tem aqui em Itaipaba, região serrana do Rio, que certamente você vai falar. Mas estive com o Francis Heim, que foi lá nos visitar. E o Francis, eu me lembro, foi meu professor de orquestração em 72. Quando o Francis voltou da Califórnia, que ele foi lá estudar música e filmes, orquestração, enfim, aspectos teóricos da música, né? Ele voltou para o Brasil e algumas pessoas foram estudar com ele para saber um pouco o que ele havia recebido nos Estados Unidos. O Ivan Talibanis também chegou a estudar alguma coisa com o Francis, mas eu fui um aluno muito aplicado dele. E sempre que eu encontro o Francis, eu me lembro disso com muito carinho. De forma que foi um começo de vida muito apaixonado em relação à música. Eu era muito influenciado pelo gosto do meu pai, que ouvia a melhor música do jazz do Brasil e da música clássica. E esse encontro com o Tom Jobim, que é a razão da sua pergunta, realmente norteou muito a minha opção de seguir e querer fazer música de filmes. Era o meu objetivo, um desejo que ficou muito forte. E eu fui privilegiado, porque você está presente nas duas gravações, e na Casa Assassinada eu não só tive presente na gravação, como eu frequentei a casa do Jobim quando ele morava na rua Codajás, no Leblon. Eu frequentei a casa dele para ver ele com o Dorim Caymmi, que é meu amigo desde então, trabalhamos juntos inúmeras vezes, quando ele e o Dori preparavam os arranjos para o filme A Casa Assassinada, também trilha de Tom Jobim. Eu não só assisti as gravações na Odeon, ali na Mina Barreto, no Rio de Janeiro, como frequentei a casa do Tom em todo esse processo de escrita dos arranjos do filme. De modo que viemos nos encontrando muitas vezes, depois eu me tornei amigo do Radamés Inátil, e a gente também criou lá um grupo de amigos que se reuniam para tomar cerveja, tomar chope, conversar amenidades, né? Enquanto que eu sempre tive perto de gente muito interessante, né? Cineastas, atores, atrizes e músicos, né? E eu comecei a minha carreira também na música muito cedo, o que me proporcionou estar convivendo com muita gente num tempo que havia... Eu acho que eu com certeza participei da última orquestra do Brasil. A última orquestra do Brasil que... orquestra que eu digo é a orquestra que toca músicas ou músicas populares, de rádio, não é? Ou orquestras de Bayern, que seja, mas a TV Globo, na época que comecei a trabalhar lá, em 78, ela tinha orquestra, e essa orquestra foi dissolvida em 1990. Portanto, ela nunca foi reativada, né? Reunida novamente. Portanto, foi eu posso dizer com tranquilidade que eu participei da histórica Orquestra Rede Globo, Orquestra TV Globo, que acabou, foi dissolvida em 90 e não foi nunca mais reunida novamente. Nenhuma outra emissora do país conseguiu reunir novamente uma orquestra sinfônica com todos os aparatos da orquestra sinfônica, por conta exatamente do desaparecimento do interesse por essas coisas devido ao surgimento dos canais eletrônicos, dos teclados poderosos, etc. Isso, infelizmente, a orquestra foi perdendo espaço.
Meu querido Sérgio, que riqueza, né, nesse teu depoimento. É lindo ouvir, né, essas palavras de alguém que participou, que ainda participa de um movimento tão importante na música brasileira. A gente queria ouvir alguma coisa, Sérgio. Pode ser algumas dessas trilhas aí, desses filmes que você presenciou, e também alguma coisa sua que você compôs que tivesse assim uma influência nítida do Jobim, dessa tua convivência com ele. Que poderíamos ouvir duas peças agora. Quais seriam essas peças na sua escolha? Você citou dois filmes também, né, no início de carreira, os quais você assistiu o Jobim produzindo, né? Então a gente vai tentar fazer uma dobradinha com um desses dois filmes. O que você acha?
Pode ser legal, porque Das Caixas é uma trilha original do Jobim, né? E A Casa Assassinada também, uma trilha musical do Jobim original.
Bacana, vamos lá então, vamos ouvir. Thank you.
pena de mim. Ouve só meus ais, eu não posso mais. Tem pena de mim. Quando o dia está bonito, ainda a gente se distrai. Mas que triste de repente, quando o véu da noite cai. Aqui fora está tão frio e lá dentro está também. Não há tempo mais vazio do que longe do meu bem.
Você está com Escala Brasileira.